Uma pessoa está perguntando sobre a energia do apostolado e a energia do discipulado. São duas energias diferentes. O que é chamado de apostolado é nós irmos difundir, irmos anunciar as leis espirituais ou as leis cósmicas que conhecemos. E claro que se a gente vai ser apóstolo destas leis, a gente deve estar vivendo estas leis, não é? Senão é uma falsidade e uma representação, uma hipocrisia. Então, um apóstolo, aquele que difunde as leis, deve viver aquelas leis. Senão, não é um verdadeiro apóstolo, embora difunda as leis. Quando se difunde uma lei, não é tanto a compreensão do que se está dizendo que influi. É a energia que vai naquela transmissão. É a energia que trabalha as pessoas. De forma que se o apóstolo é falso, o apóstolo fala de coisas que ele não vive, aquilo não atinge as pessoas na sua profundidade. Agora, discípulo é outra coisa. O discípulo é um representante das leis. E os discípulos estão em prova ou estão aceitos. São dois graus. Discípulo pode ser alguém que ainda não recebeu certas expansões de consciência, mas é representante delas, discípulo delas e as vive. Um exemplo muito conhecido de discípulo em prova foi o Papa João Paulo II, enquanto Papa. Ele não era infalível, como todos os papas dizem que são. Ele era alguém em prova e passou por várias provas antes de receber outras expansões de consciência e antes de desencarnar. Então, João Paulo II era um grande discípulo em prova e que venceu todas as provas. Isto, nós sermos ou não discípulos, estarmos ou não em prova ou aceitos, isto faz parte do caminho do serviço, do caminho para nós entrarmos no serviço. E antes de nós chegarmos a ser discípulos, antes de nós chegarmos a ser representantes das leis, nós passamos por várias etapas no caminho do serviço. Etapas que nós reconhecemos, não é, como as nossas, porque nenhum de nós vai se comparar a João Paulo II. Mas podemos sim reconhecer as nossas etapas nesse caminho. Então, nós, a uma certa altura na nossa existência, descobrimos que temos uma aspiração a servir. Isto é uma etapa. A pessoa nunca pensou nisto, sempre pensou em cuidar da vida dela, sempre pensou em trabalhar pela própria existência, pela própria subsistência, mas um dia dá um estalo na alma e ela começa a aspirar a servir. Então aqui ela está aspirando a entrar neste caminho. Se ela mantém esta aspiração, vem uma outra etapa, que é a etapa pré-preparatória. Ela não é preparatória, ela é pré-preparatória, porque ela aspirou, porque ela quis. Então, a lei do serviço lhe dá oportunidades e começa uma etapa pré-preparatória. Então, aí, a pessoa tem tarefas, lhe são dadas tarefas, mas ele, como ainda está na pré-preparação, às vezes ele não percebe a importância de uma tarefa. Então, a vida humana dele ainda transcende aquela tarefa e a vida humana dele continua sendo mais importante do que o serviço. E como ele está na pré-preparação, ele às vezes nem percebe a importância de uma tarefa e pode até retardar o cumprimento dela, pode cumpri-la mais ou menos. Enfim, tudo isto é a etapa pré-preparatória. Mas aí, se a vida humana da pessoa não é tão predominante, ainda predomina, mas não é tão predominante, não suplanta tudo, vem a etapa preparatória. E na etapa preparatória continua a importância da vida humana, mas sob um certo controle. Não é a vida humana que predomina em todas as situações, mas as situações humanas que podem estar impedindo o indivíduo de servir abertamente, começa a ficar sob controle. Então, apesar da pressão da vida humana, ele consegue servir de alguma maneira. Então, passa uma preparação nisso, muitas provas, né? E ele vai então se preparando, e aí a sua vida humana vai recuando diante de certas tarefas. Então, são várias etapas de provas. Agora, se ele se mantém e se ele se prepara, isto é, se preparar-se significa você renunciar àquilo que você é, você renunciar àquilo que são seus hábitos, que são seus costumes, que são as suas ideias, as suas questões, as suas dificuldades. Você vai transcendendo isto tudo. E aí, então, se você persiste, você se torna um discípulo em prova. Então, ele vai passando por certas provas e começa realmente a representar as leis. E se ele representa as leis com fidelidade, se ele representa as leis se expondo, inclusive a perder a vida, então, se ele se torna um discípulo aceito, ele começa a se iniciar em leis superiores. Então, esse é todo o caminho do serviço no qual nós entramos a partir da nossa aspiração. Então, começa o discípulo aceito a iniciar-se em leis superiores. Ele não só é aceito para tarefas difíceis, delicadas, importantes para o planeta e para a humanidade, como ele vai sendo iniciado em leis superiores, vai conhecendo leis superiores. Hoje em dia, alguns centros planetários ou os centros planetários estão assumindo esses que são discípulos aceitos, discípulos verdadeiros. E como o planeta está numa situação de emergência, esses discípulos aceitos em um centro intraterreno ou em uma civilização intraterrena podem estar sendo preparados para influir, mesmo não estando encarnados. Porque certas almas ou certas mônadas não poderão estar encarnadas durante a transição da Terra. Então, certos discípulos aceitos estão sendo, neste momento, preparados e compondo os centros planetários ou os retiros intraterrenos para trabalharem de lá. Não é que vão deixar de servir o planeta ou nos ajudar durante a transição, mas a grande maioria vai trabalhar a partir dos retiros ou a partir dos centros planetários. De forma que os discípulos aceitos hoje estão com uma porta aberta para, quando desencarnados, ou nos seus níveis sutis, nos seus níveis internos, estarem sendo preparados nos centros planetários ou nos retiros intraterrenos. E qual é a diferença entre misericórdia e compaixão? A misericórdia é uma energia do cosmos. A misericórdia é cósmica. Apesar da situação da humanidade e apesar do pouco preparo e do pouco interesse que a humanidade como um todo demonstra diante da lei do amor sabedoria, a misericórdia está atuando. Porque a situação da Terra e a situação da humanidade poderia ser muito mais grave do que está. Mas a misericórdia cósmica que é uma energia que vem do cosmos, que não é desta Terra, está atuando sobre a humanidade. A compaixão é nossa, a compaixão é da nossa alma, é do reino humano. Então, nós somos capazes de misericórdia se a misericórdia cósmica flui sobre nós. Mas a misericórdia não é uma energia nossa. A compaixão, sim. Então, nós podemos desenvolver a compaixão. Isto foi o trabalho de Buda. Então, faz muito tempo que a compaixão está instalada na Terra. Buda a instalou. A compaixão está aí para nós desenvolvermos. E nós somos capazes de compaixão. A compaixão nos leva a compreender realmente o outro. Então, compaixão não é ter pena. Você, quando tem pena, não sabe nada do outro. Você está apenas tendo um sentimento emocional, emotivo, mas não sabe nada do outro. Na compaixão, você compreende o outro. Você entende o outro. Você está dentro do outro. Então, tem esse sentimento de amor-sabedoria que, partindo de nós, chama-se compaixão. E Buda antecipou isto para nós. Gautama antecipou. Era um pioneiro com relação à humanidade e ele desenvolveu, exerceu a energia da compaixão. E assim integrou a energia da compaixão de forma que a humanidade pudesse compreender do que se tratava. E aí a humanidade, tendo visto Buda exercer compaixão, alguns aprenderam. Então foi o nosso instrutor da compaixão. Gautama, Buda, não é desta Terra, não era um ser desta Terra, mas veio para esta Terra desenvolver este sentimento para que nós pudéssemos conhecê-lo, compreendê-lo e aí começarmos a desenvolver em nós. Então, para termos misericórdia, precisamos da energia cósmica fluindo sobre nós, mas para termos compaixão, basta que a encontremos dentro de nós e queiramos desenvolvê-la. Agora, quem tem pena, quem tem dó, quem é sentimental, isso jamais vai chegar nesse plano. Então, a compaixão vai começar a surgir quando você realmente conhece o outro, quando você realmente vê qual é a necessidade do outro, e você está com seu coração aberto para ajudá-lo, para supri-lo ou para colaborar. Então, a compaixão, para nós, é viável. Agora, para usarmos misericórdia, isto precisa que a gente se abra para receber esta energia do alto e poder aqui representá-la. Uma pessoa diz que sentiu um sopro no seu ouvido direito durante uma oração e ela se sentiu muito bem depois. Então, durante a oração, foi algo desobstruído dentro de você, dentro da sua consciência. Então, isto foi desobstruído como efeito da oração, e você então sentiu no plano físico este efeito de um sopro no ouvido direito. Foi uma experiência importante, porque nós podemos orar até com bastante sinceridade e não percebermos efeito algum. A oração não tem a obrigatoriedade de nos fazer sentir o seu efeito. E quando a gente não sente o efeito da oração, quando a gente ora sinceramente, de verdade, e acha que não está acontecendo nada, é porque a oração está trabalhando a nossa fé, para ver se nós continuamos a orar. Estamos sendo trabalhados na fé. Quando oramos e nada sentimos, nada percebemos e nenhum resultado vemos. Então tudo se dá nos planos internos e nós estamos sendo trabalhados na fé. E por que tantas pessoas têm problemas na glândula tireoide? As pessoas engordam e têm outros problemas. A glândula tireoide, ela simboliza a nossa vida criativa, nossa criatividade. E quando nós não temos uma vida criativa durante algumas encarnações, a uma certa altura surge esse problema na glândula tireoide, se estamos encarnados. Ela tem outras funções que a humanidade desconhece. É uma glândula bastante misteriosa, que determina muitas coisas na nossa vida, mas ela, para nós, representa esta criatividade. E nós teríamos que realmente estarmos buscando uma vida de serviço, porque a nossa maior criação é a realização do plano evolutivo através de nós. Isto tudo tem a ver com a glândula tireoide. E quando isto não acontece, quando a gente não está sintonizado com estas coisas, um dia esta glândula fica doente. E a pessoa está perguntando se existe um plano mais denso que o plano da matéria física. Não. Este plano físico é o mais denso que existe. Então nós estamos dentro da maior densidade possível. E isto é um grande exercício para as nossas mônadas. Porque as nossas mônadas, os nossos espíritos, vêm de planos muito rarefeitos, vêm de planos muito sutis, às vezes conhecendo até vida imaterial, de forma que esta encarnação, ou encarnando a alma no plano físico, isto é um dos maiores trabalhos que uma mônada pode ter. E, portanto, uma grande oportunidade de desenvolver. Porque as mônadas estão fazendo uma evolução, estão trabalhando a evolução aqui no plano material. Então, para a mônada é um trabalho muito grande ir transcendendo esta experiência e começando uma vida pura lá no plano imaterial. E que não é, evidentemente, na superfície desta terra que ela vai então trabalhar. E o que nós podemos dizer a respeito das sensações sexuais em sonhos? Quando uma pessoa começa a trabalhar castidade, então ela começa esse trabalho, às vezes no plano mental, depois vai passando para o plano emocional, e a uma certa altura ela consegue fazer esse trabalho no plano físico. E outras pessoas começam no plano físico e depois vão subindo com esse trabalho e chegam até o mental. Então há pessoas como esta, que está trabalhando a castidade ou que está trabalhando esta coisa sexual no plano físico, mas isto ainda não está trabalhado nos seus planos internos, não está trabalhado na sua mente, por exemplo. Ela mantém a disciplina que ela se propõe aqui, mas na mente ela não está no mesmo ponto. Ela tem a proposta, mas lá as coisas ainda estão em movimento. Então, mesmo que ela esteja trabalhando a castidade aqui já há bastante tempo, nos sonhos pode vir aquilo que está na mente, pode vir aquilo que está no inconsciente, no subconsciente, aonde as coisas ainda não estão controladas. Então é por isso que ela, embora esteja trabalhando isto aqui, naturalmente ela começou a trabalhar isto nesta vida, ainda não deu tempo de trabalhar isto no mental, não deu tempo de trabalhar isto no subconsciente, né? Ou nos planos inconscientes. Então é por isso que a pessoa se mantém casta aqui, mas nos sonhos ainda certas coisas acontecem. Isso é natural, é assim mesmo. Então é preciso que a pessoa se confirme, que é para depois estas coisas irem também se acalmando ou estas coisas irem também acontecendo nos outros planos, no plano astral ou no plano mental. Isto leva um tempo. E aí ela vai ter que conviver com esse tipo de sonhos, embora ela não goste. E se é possível nós evoluirmos, pergunta uma pessoa, e ao mesmo tempo termos vaidade física? Vaidade física é sinal de que você tem uma forte identificação com o corpo físico. Pessoas que usam joias, que usam adornos, que pintam cabelo, que usam maquiagem, enfim, as pessoas têm um culto do plano físico. E isto é falta de maior identificação com a alma. Porque quando nós começamos o trabalho de nos identificar com a nossa alma ou com a nossa mônada, isto tudo vai desaparecendo, vai caindo. Os brincos vão caindo, os colares vão caindo. Enfim, essas coisas vão caindo, as pulseiras, vai tudo caindo. Mas precisa, não é? Precisa que a gente esteja trabalhando a identificação com a alma. Mas aí diz, como é que eu vou me desidentificar do meu corpo físico? Claro que você não vai conseguir isso de repente. Você vai começar é perguntando o que você é, não quem eu sou. O que eu sou? O que eu sou? Que coisa que eu sou? Você vai perguntando isto para dentro. E aí você vai fazendo um caminho interno. Você vai começando uma identificação com aquilo que é interior. E aí, na medida em que você vai fazendo essa identificação com o seu interior, você, a uma certa altura, percebe que não está assim tão identificado com o corpo físico. Você cuida do seu corpo físico porque ele é o nosso veículo para estarmos aqui encarnados, para estarmos servindo ao mundo dentro da encarnação. Então precisamos do nosso corpo físico. A menos que a gente vá servir ao mundo em outros planos. Mas no nosso caso, nós estamos servindo ao mundo dentro do corpo físico. Então precisamos do nosso corpo físico. E temos que aprender esta arte de cuidar do corpo físico sem nos identificarmos com ele. Mas isso não desaparece só com a vontade. Precisa que essa identificação com o veículo físico vá sendo substituída pela identificação com a alma. E aí você precisa estar trabalhando essa identificação com a alma. E aí o corpo físico vai ser para você um veículo que quando chega a hora de você abandoná-lo, você o abandona com muito agradecimento e diz até logo, e vai, tranquilo. E aqui deve ter alguém encarregado de providenciar o que vai fazer com esta carcaça. Nós falamos essas coisas nesses termos para ajudar as pessoas a rirem um pouco da ilusão. Porque a gente é tão obstruído pela ilusão, a gente é tão cego pela ilusão, que às vezes rindo um pouquinho das nossas ilusões, ou sorrindo um pouquinho das nossas, não precisa dar gargalhadas, né? Mas a gente ri um pouquinho, sorri um pouquinho, e isto vai dissolvendo certas ilusões. Não esqueçam que existe hoje um instrutor de Aurora que na sua última encarnação foi um cômico. O trabalho dele era fazer os outros rirem. Naturalmente não contava piadas pornográficas como os cômicos contam de modo geral, mas ele tinha esse conhecimento de como fazer as pessoas rirem. E parece que ajudou muitas pessoas, porque riam bastante das coisas que ele fazia. E hoje ele é um instrutor em Aurora. Era o seu serviço. Agora, uma pessoa que não entendeu bem um ponto que a gente estava desenvolvendo quarta-feira. Ela pergunta: já que muitos de nós estão na iminência de desencarnar por causa da purificação planetária, nem todos nós estamos na iminência de desencarnar com isto. Nós não sabemos quando vamos desencarnar. Não sabemos se vamos estar na purificação planetária. Nós temos que estar preparados. Mas não pode ser que a gente desencarne daqui a 5 minutos, não é? Então, não quer dizer que nós sejamos todos na iminência de desencarnar na transição planetária. O que foi dito é que nós temos que nos preparar, porque a transição planetária já está acontecendo, embora a gente não perceba, ela já está acontecendo e a uma certa altura vai acontecer no plano físico mesmo. Então nós temos que nos preparar, porque também desencarnados não sabemos se vamos passar rapidamente pelo plano astral, né? E lá no plano astral também vai haver transição planetária, porque o planeta também tem o seu lado astral. Então tudo isso se reflete no plano astral. Nós nos prepararmos para a transição planetária, como é que nós nos preparamos? É não colocar a nossa segurança em nenhuma coisa desta Terra. Nós colocamos a segurança em outros planos de consciência. Então temos que estar bem desapegados de tudo aquilo que nos ata aqui a este plano, para irmos já entrando em contato com outros planos de consciência. Porque aí durante a transição planetária, nós estamos em outros planos de consciência, com a consciência num outro plano. Para isso que nós temos que nos preparar. ou se estivermos desencarnados, mas no plano astral, vamos lá receber umas ondinhas do que está acontecendo aqui. E teremos então que saber viver essas coisas. Mas não que a gente esteja todos desencarnando naquele momento. Então, que atitude tomarmos no momento do desencarne? Devemos orar? Devemos mantralizar? Com que nos coligarmos? Se nós estivermos aqui, olhamos em torno e vamos ver se temos algum trabalho a fazer para ajudar os outros. Sem temer nada, estar atuando naquela situação. E se tiver que desencarnar ali, estamos preparados para desencarnar, passamos para outro plano. Não há problema nenhum. Então, nós teríamos que estar preparados para tudo. Tanto para estar, como para não estar, para servir aqui ou para servir no outro plano. Não há problema nenhum. É um momento específico e especial no qual poderemos estar servindo, em vez de ficarmos descontrolados ou enlouquecidos, como quase todos vão ficar. Então nós teremos que nos preparar para tudo, tanto para estar como para não estar. Uma chave para isso é você não ter preferências. É você se preparar sem nenhuma preferência, nem para estar e nem para não estar. Porque nós não teríamos que estar escolhendo serviço, né? Não teríamos que estar escolhendo o nosso campo de serviço. Porque se nós escolhemos o nosso campo de serviço, arriscamos estar servindo naquele campo e sermos péssimos servidores, porque não era o nosso campo. E se nós temos a aspiração a servir, mas servir onde for preciso e onde for necessário, e onde tivermos que servir, isto é diferente. Porque aí você vai ser atraído pela necessidade e lá vai dar o melhor de você. Porque você não escolheu. Você estava apenas se oferecendo para servir ao plano evolutivo. E ele vai te colocar lá onde você vai ser o melhor possível. Onde você vai ajudar da melhor forma possível. Enfim, essas são coisas que a gente estuda nesses momentos, nessas circunstâncias. Uma forma de nós irmos nos preparando. E se nós estamos nos preparando realmente, se nós estamos resolvidos a nos preparar para o que for, vocês vão ver que misteriosamente os medos vão desaparecendo. Porque os medos são coisas mentais. Medo não existe. Eu não sei por que as pessoas têm medo. Porque o medo é mental. O medo é todo fabricado na mente. Então, o medo existe na mente das pessoas. E enquanto nós estamos colocando a nossa mente no caminho do serviço, a mente vai ficando ocupada com aquilo que é real. E isso vai dissolvendo o medo indiretamente. Não adianta você dizer, eu não quero ter medo, porque o medo já está enterrado nas suas células. Nós comemos animais assassinados há muitas encarnações. E o terror que eles sentem na hora de ser assassinados, aquilo entra na carne. A toxina entra na carne. E a gente come carne. Então acaba ficando com medo, sem saber do quê. Então o medo está nas células. E você precisa colocar a sua mente não nas coisas que te dão medo. Quem tem medo da morte não deve pensar nisso. Quem tem medo de ladrão não deve pensar nisso. O que você tem medo? Não pense nisso. Põe a sua mente em outra coisa. Põe a sua mente em coisas que não são o medo. E com isso, a sua mente vai sendo curada do medo. E aí começam a chegar as circunstâncias, começam a chegar as oportunidades de você não ter tanto medo. De você ir se sentindo mais seguro. Mas você vai se sentindo mais seguro, não é como põe cerca elétrica em volta da sua casa. Nem quando põe alarmes. Não é assim que a gente se sente seguro. A gente se sente seguro é quando está buscando outros planos de consciência. Porque nos outros planos de consciência é que está a segurança para aquilo que acontece aqui. Então não é quando você põe cadeados, nem quando você põe cerca eletrificada, quando você põe guardas na porta, quando você contrata a polícia para estar com a metralhadora lá na sua porta. Enquanto você estiver procurando isso, você está alimentando o seu medo. Então você tem que colocar a sua mente em coisas que não são o medo, para ir regenerando a sua mente, para ir curando isto lá dentro da sua mente. Porque realmente, quem sabe que as coisas são como são, vai ter medo do quê? Não é? As coisas são como são. E está aí para nós as transformarmos. Agora, para nós as transformarmos, não podemos ter medo delas. Vamos ver, as coisas são como são. E para alguns, as coisas são assim, segurança só lá em cima. Então, vamos lá para cima, com a consciência. E não vamos ter medo de nada aqui. Se na hora da coisa a célula começar a gritar, é o medo que está lá dentro. Mas eu não sou esse corpo, eu não sou esta célula. Enfim, nós temos que nos preparar. E como distinguir, pergunta uma pessoa, entre apego e karma? Porque ela acha que existem situações kármicas que são frutos do apego. Como saber esta diferença? Seja qual for a situação, seja qual for a situação, se você trabalhar o desapego por ela, você vai desatando e aliviando o seu karma. Porque qualquer situação em que a gente se encontre, aquilo foi kármico. Então você tem que se desapegar da situação. Que aí você vai cortando os laços com a situação e aí você vai aliviando o seu karma. Seu karma vai ficando mais aliviado. Claro que nós nos apegamos de tal forma às coisas que aquilo passa a fazer parte do nosso karma. Aquilo se materializa na nossa vida kármica. Quando nós trabalhamos o desapego, nós estamos entrando diretamente no trabalho da nossa libertação kármica. Porque aquilo com que você se desapega, aquilo já não entra no seu karma da forma que entrava. Mas isto a gente vai aprendendo com o tempo, quando a gente está realmente disposto a se libertar. Reflitam sobre isso, a diferença entre a gente se libertar em geral e a gente querer se ver livre de certas coisas é muito diferente. Porque muitas vezes as coisas das quais você quer se ver livre são as coisas que estão te ensinando como é que você não deve ser. Então, nós estamos querendo nos libertar, libertar mesmo, não precisa dizer de quê, de tudo, nos libertar. Mas aí precisa ter coragem, porque a gente não sabe se vai ficar livre daquilo com o qual está viciado. E a gente não pode garantir que vai se libertar daquilo que a gente gosta. Porque quem gosta é o emocional, não é a alma e nem o espírito. Então você vai se libertar, quer mesmo se libertar? Tem gente que não quer não. Ele quer se libertar de algumas coisas, mas não de todas. Porque ele gosta, ele não quer se libertar. Daquilo que ele acha que precisa, ele não quer se libertar. Isto é a humanidade normal. E uma pessoa pergunta, o que quer dizer uma árvore regente numa região ou numa área? Existem árvores, não como nós temos tantas, mas entre elas existem as árvores regentes. As árvores regentes podem ser aquelas nas quais o reino das árvores, ou o reino vegetal, colocou uma qualidade especial. Então, são árvores regentes. Umas são encarregadas de transmutar, e outras são encarregadas de guardar, de montar guarda. E como é que uma árvore pode ser guardiã? Porque aqui perguntam, aqui existe uma árvore que é guardiã. E o que significa uma árvore guardiã? Não é uma árvore polícia. Não é uma árvore vestida de segurança. Ela é uma árvore que emana certas coisas que quem não deve se aproximar se sente mal, não se aproxima, dá uma volta ou nem chega. É uma árvore guardiã e é ela que faz isto. Quer dizer, não é ela como árvore que faz isto. Ela é um representante guardião, um representante transmutador do reino vegetal. Então há árvores que se desenvolvem de tal maneira que se tornam guardiãs. E há árvores que desenvolvem também de tal maneira que transmutam mais do que nós. Então, certas árvores em certos ambientes ajudam muito. São guardiãs ou são transmutadoras. E vocês sabem que as árvores também têm corpo astral. Então, o que uma árvore guardiã afasta no plano astral de fantasmas, de formas, pensamentos, nós não podemos avaliar. Sabemos que é uma árvore guardiã, se estamos interessados nas árvores e se sentimos irmandade com o reino vegetal. Aí aprendemos tudo isso. Então, existem sim árvores regentes, embora elas não tenham como árvore consciência disso, mas o reino vegetal tem. E o reino vegetal sabe em quem ele coloca esta energia de guardiã. Veja, aqui tem uma coisa positiva. Uma monja sonhou que ela ia vestir o seu véu, colocar o seu véu. E quando ela ia colocar o véu, surgiu uma luz dourada no alto que iluminava aquele véu. E ela ouviu a seguinte frase: "Este véu foi preparado especialmente para você." Um belo sonho, né, para uma monja. Então, cobrir a cabeça com um véu pode ter muitos sentidos, muitas intenções. Mas, para um monge ou para uma monja, cobrir a cabeça com um véu significa viver os votos monásticos numa maior profundidade. E para isso, ela protege a sua mente simbolicamente com este véu simbólico. Isto é, se este véu faz parte realmente da sua proposta de ser pura de mente, aquele véu está representando uma defesa também para que a sua mente não recolha certas forças do mental coletivo. O véu é simbólico, percebem, não é? Mas a monja com aquilo, já que ela sonhou isto, quando ela foi pôr, aquilo foi iluminado e ela ouviu: "Esse véu foi preparado especialmente para ti." Isto quer dizer que, com esta proteção que foi preparada para ela, ela vai ter possibilidade de estar mais liberada de forças involutivas que entram pela mente, e ela vai ter mais possibilidade de estar liberada para servir. E isto não quer dizer que ela seja uma monja melhor do que as outras. Isto quer dizer que viram nela, o plano evolutivo viu nela, uma pessoa que pode servir mais. E quando a gente pode servir mais, a gente pode receber cargas bastante pesadas. Então, este véu de proteção foi iluminado e ela então que espere maiores trabalhos. E estão sendo aprofundados, não, nas reuniões de estudos, esses votos. E esses votos não são só monásticos, né, como estamos ouvindo. Quem está vivendo a lei monástica faz esses votos conscientemente e procura trabalhar esses votos. Agora, para nós todos, isto é muito útil se nós vermos utilidade espiritual em trabalhar esses votos, que são desapego, obediência, serviço, austeridade, castidade, humildade e silêncio. São os votos que na vida monástica se deve viver, se deve fazer todo o possível para viver, não é fácil. E na vivência vamos sendo purificados, vamos aprendendo, vamos vivendo isto em maior profundidade e assim nos tornamos representantes da humanidade que vivem esses votos. E quando a natureza cósmica olha para cá, vê representantes da humanidade vivendo estes votos. E é toda a humanidade que vai usufruir disto. É toda a humanidade que vai usufruir deste olhar que foi colocado aqui, porque este olhar também cria. Se este olhar bate aqui e vê alguém com este véu, com este voto de verdade, aquilo vem uma bênção que é para nós todos. Porque o cosmos não faz diferença entre uns e outros. O cosmos é pai de todos. É a fonte de vida de todos, está claro? Uma pessoa sonhou aqui em Figueira que estava num coral. E eles estavam num dos nossos monastérios e estavam cantando cânticos de Lis Fátima. O cântico, no sonho dele, não estava bem. E depois de vários ensaios, o regente parou o cântico e pediu que todos fizessem o som das abelhas. Então, agora vocês parem de cantar e vamos reproduzir o som das abelhas. Então, eles começaram a reproduzir o som das abelhas e parecia realmente que havia um enxame na sala. Então, trabalharam bem. E depois de fazer este som, eles retomaram o cântico de Lis Fátima. E aí, o cântico saiu perfeito. E ele quer saber, então, por que aconteceu isso e como foi isso. O que esse sonho quis me mostrar? As abelhas, para nós, simbolizam uma perfeita sintonia com a ordem e com a vontade da alma do seu grupo. As abelhas representam uma perfeita sintonia e obediência à rainha da colmeia. E as abelhas aqui representam não só isso, uma perfeita coerência, uma perfeita sintonia com a regência central delas, com a regência central da colmeia, mas elas representam a consciência do reino animal em um outro planeta. Que nós aqui conhecemos a consciência do reino animal se os observamos. Então, nós conhecemos aqui o reino animal terrestre, que manifesta uma certa consciência, que espera que nós a ajudemos. As abelhas não representam a consciência do reino animal da Terra. Elas representam a consciência do reino animal de um outro planeta, mais evoluído do que a Terra. E, portanto, quando eles fizeram o som das abelhas, aquilo fez com que eles cantassem direito em seguida, porque elas estão representando algo não terrestre, uma disciplina, uma energia, uma fidelidade, uma obediência não terrestre. E qual é a melhor maneira de colaborar com Hermes? É viver os seus atributos. Já existem os livros dos atributos de Hermes, e quem tem afinidade com Hermes, de alguma forma, ou quem tem uma coligação anímica ou de mônada com Hermes, que Hermes é coligado com muitas mônadas, porque Hermes é instrutor, e você estude os atributos de Hermes, que essa é a forma de colaborar com ele. É você dar uma resposta àquilo que ele representa. Você está colaborando com ele.